Olá, começando aí mais uma live, nosso VNBcast também, no podcast. Vou começar falando o nome das pessoas que começaram a contribuir com o canal essa semana, antes da gente começar. Andréa Caetano, Daniela Vitorino Ribeiro. E duas pessoas completaram um ano contribuindo com o canal, que é o John Leno da Costa Silva e o Edson Montagnini. Então, glória a Deus pela vida de vocês, agradeço as contribuições. Lembrando que nós estamos com o curso, né? E hoje vai ser uma aula, e se você fez qualquer contribuição com o canal, não importa o valor, é só você enviar um e-mail pra gente e a gente libera o seu acesso no curso, tá? Lembrando que a gente também tem o podcast e que esse podcast está disponível no Spotify. Então, uma forma que a gente tem nova agora de você poder ouvir as aulas, os VNBcasts que a gente está postando, certo? Então, segue a gente lá no perfil nosso lá do Spotify. E hoje a gente vai falar sobre a segunda aula, né? Que entra no tema da existência de Deus. Um tema que a gente já falou bastante sobre ele, a gente conversou bastante. A gente teve um vídeo, a gente teve uma live que a gente falou um pouco sobre esse tema também. Então vai ser algo bem legal para a gente estar trabalhando hoje, certo? Então nós estamos produzindo o conteúdo do curso e ao mesmo tempo o conteúdo do livro. Hoje é o capítulo 2, eu vou até abrir aqui. Eu postei nos stories aí para vocês baixarem o PDF, né? Para a gente poder, vocês poderem acompanhando aí o texto. Então a gente colocou o PDF ontem no site sobre essa matéria. Está disponível lá. E assim, qual que é a diferença, só para vocês entenderem, que diferença que é fazer o curso ou pegar o PDF lá no texto do vídeo? No curso a gente vai ter um PDF um pouco mais completo, tá? Então a diferença basicamente é essa daí. Então tem o texto e na lateral do texto tem algumas anotações, certo? Bom, qual a origem do universo, Deus ou Big Bang? A ciência aponta a teoria do Big Bang como sendo a melhor explicação para a origem do universo. Mas será que o Big Bang de fato aconteceu? E se aconteceu, ele exclui qualquer possibilidade para a existência de Deus? Essa é a pergunta, né? Não vou dar spoiler, mas eu sei que já assistiu o vídeo, provavelmente você já assistiu, né? Foi um vídeo que foi muito acessado no canal, já sabe a resposta. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas questões. Então, a gente começa o texto dessa forma, né? Que a ciência aponta a teoria do Big Bang como sendo a melhor explicação para a origem do universo. Isso é fato. Mas será que as evidências são boas o suficiente para acreditarmos nessa teoria? Será que existem evidências fortes de que houve o Big Bang? E qual a implicação dessa teoria científica na religião, né? O que o Big Bang afeta a religião? Antes de tudo, nós precisamos entender como surgiu e no que consiste a teoria do Big Bang. Então, como que surgiu essa teoria é importante nós sabermos para ver quais são as implicações dela na nossa fé. A teoria da relatividade geral, né, no vídeo a gente fala teoria geral da relatividade, ao contrário, na verdade, teoria da relatividade geral de Albert Einstein teve um papel fundamental para o surgimento da teoria do Big Bang e, consequentemente, para o fim da ideia de que o universo esteja estático e seja eterno. Né? Existia uma ideia antiga de que o universo fosse eterno, que ele sempre esteve lá e que ele está parado, que ele sempre esteve lá funcionando do jeito que ele está. Essa era uma ideia que os cientistas tinham antes de começar a se aprofundar no que Einstein descobriu em relação à teoria da relatividade, tempo, matéria e espaço. Né? Ó, não é muito fácil entender a teoria de Einstein, mas o que podemos extrair dela é que existe uma correlação entre tempo, espaço e matéria. Ou seja, um não existe sem o outro e um afeta diretamente o outro. A teoria da relatividade não é fácil entender realmente. Eu já pesquisei bastante sobre ela. A gente consegue encontrar alguns vídeos no YouTube. Você pode até procurar a teoria da relatividade de Einstein para entender. E assim, os exemplos que a gente encontra é que um corpo, quando ele está se movendo, a sensação de tempo, não é só a sensação de tempo, mas o tempo passa de maneira, não sei se é mais rápido ou mais lenta, mas acho que é mais lenta, se não me engano. Então, existe uma relação do tempo com o espaço. Se o tempo, se o objeto se move, se a matéria se move, o tempo ele atua de forma diferente. É um negócio meio doido, mas é uma comprovação científica através de observações. Né? Então, como existe essa relação de movimento com o tempo, significa o seguinte, que uma coisa está relacionada com a outra. Então, a conclusão que eu tiro, pessoal, não científica, é a seguinte. Se a matéria se movendo, o tempo ele é afetado e nós estamos, o tempo está avançando, né? Hoje já não é ontem e não é ainda amanhã, mas amanhã vai chegar. O tempo está se movendo. Se o tempo está se movendo, significa que o espaço também, de certa forma, está se movendo. A Terra está se movendo e tudo está se movendo. Então, se existe essa relação de movimento, se o tempo está avançando, o espaço também, de certa forma, está avançando ou se contraindo. De alguma forma, está se movendo o tempo. Não é fácil, igual eu falei, não é fácil entender. Mas o que a gente tira dessa teoria da relatividade é que uma coisa está totalmente ligada com a outra. Tempo, espaço e matéria. E aí, como o tempo, espaço e matéria está uma coisa ligada com a outra, a gente consegue perceber que não é possível que o universo esteja estático, sem se mexer. Se o tempo está avançando, o universo não pode estar parado. Basicamente é isso. Assim, a grosso modo, bem, sem entrar na parte científica, nem nada. Mas vamos lá. Porém, segundo a história, não foi Einstein quem desenvolveu a teoria do Big Bang, pois quando ele começou a aplicar sua teoria ao universo, em 1917, percebeu que ela contrariava sua própria cosmovisão. Então, a ideia que Einstein tinha era de que o universo era estático. E quando ele começou a aplicar a teoria da relatividade geral no universo, ele percebeu que ela contrariava a sua ideia de universo estático. E aí, né, segundo fontes que eu busquei, e no livro você vai ter as notas de rodapé das fontes, onde eu tirei as informações, ele adicionou um novo termo às suas equações para permitir que elas se adequassem ao universo estático. Ou seja, ele mexeu nas equações para que elas se adequassem ao universo estático, sem se mexer, sem se mover. Anos mais tarde, o matemático russo Alexander Friedman e o astrônomo belga Georges Lemaître, que era padre também, descobriram, com base nas equações de Einstein, que a teoria da relatividade geral exigia que o universo estivesse em expansão. Então, eles aplicaram as equações de Einstein e descobriram que o universo, provavelmente, de acordo com aquilo que Einstein tinha descoberto, estaria em expansão. Aí, em 1929, quase 12, 13 anos depois, o astrônomo americano Edwin Hubble, e aí ele é bem conhecido por causa do telescópio Hubble, através de observações feitas em seu telescópio, comprovou que as galáxias estavam se afastando de nós em velocidades absurdas. Então ele comprovou, através do movimento da luz vermelha das galáxias, que elas estavam se afastando de nós de uma forma muito rápida. Não, é algo absurdamente rápido, não é nem pouquinho, é rápido. E assim, elas estavam se afastando umas das outras. E aí a gente explica isso no vídeo, né? Depois a gente vai chegar nessa explicação sobre a expansão do universo. Tudo isso levou à óbvia conclusão de que o universo teve um começo. Afinal, se o universo está se expandindo com o passar do tempo, significa que um dia ele esteve contraído e concentrado em um único ponto inicial. E a explosão desse ponto inicial ficou conhecida como Big Bang. Então, assim, a expansão do universo, se o universo está se expandindo, a conclusão óbvia, se o tempo passa e ele se expande, a conclusão óbvia é que se você voltar no tempo, ele vai se contraindo. Significa que ele foi contraindo, quando ele chegar a um ponto que ele não existia. Então essa é uma conclusão óbvia. Se ele estivesse estático, ele poderia ser eterno, por exemplo. O universo sempre esteve ali e tal, parado. Como ele está se expandindo, é uma comprovação científica de que ele teve um começo. Porque se ele ele não está pulsando. Essa faz parte da descoberta. Ele não está expandindo e contraindo. Não. É um movimento único de expansão. E aí depois a gente comenta um pouquinho essas questões aqui também. Ó, quando se fala que o universo está se expandindo, não significa que as galáxias estão se movendo para um espaço vazio pré-existente, mas que elas estão se afastando umas das outras à medida que o espaço se expande. Esse é um conceito do Big Bang que eu não conhecia também. Que a expansão do universo, ela não está acontecendo porque as galáxias estão indo para um espaço que já existe. Na verdade, é o próprio espaço que se expande. O exemplo que eles dão no livro, tanto no livro Em Guarda, do William Lane Craig, como no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é imaginar uma bexiga com alguns botões colados numa bexiga e você vai enchendo a bexiga. Então, imaginar um ponto central, ou seja, não importa muito a questão do ponto central, o que importa é a superfície do balão. Os botões vão começar a se afastar uns dos outros à medida que o espaço, né, de ar da bexiga vai aumentando. Então, eles usam isso para ilustrar a expansão do universo. Que as galáxias estão se afastando umas das outras, não porque elas têm um espaço vazio que elas estão buscando, não, é que o próprio espaço está expandindo. Né? E isso é muito importante entender, porque o espaço, na verdade, não existe um espaço vazio ali para ela entrar. O espaço está crescendo. Isso explica um pouco melhor a questão do surgimento do Big Bang, de como é a teoria do Big Bang, que é o surgimento do espaço, da matéria e do tempo. Então não foi uma explosão de uma parte densa de matéria num espaço vazio, num lugar específico do universo. Não, foi o próprio universo. A gente fala isso um pouquinho mais pra frente, ó. O mesmo entendimento se aplica ao Big Bang. Não se trata da explosão de uma esfera super densa de matéria em algum ponto específico do universo, mas sim do surgimento do próprio universo que se expandiu a partir do nada. E nada não é um espaço vazio. Nada é nada. Nada é nada. A gente não consegue nem imaginar o que é nada, porque a gente sempre vai imaginar um espaço vazio, e espaço vazio não é nada. O Big Bang é a origem do tempo, do espaço e da matéria. Ponto. Isso é a conclusão científica de que tempo, espaço e matéria surgiram com o Big Bang. Então, as descobertas científicas, não só através da teoria da relatividade de Einstein, depois dos astrônomos e do Hubble, houveram outras descobertas mais recentes de que realmente a teoria do Big Bang, da expansão do universo, ela é comprovadamente científica. Então, o que aconteceu foi que a própria ciência se surpreendeu, os próprios cientistas se surpreenderam em entender que o universo teve um começo, e isso gerou um certo, né, um certo problema para explicar a origem do universo, né? Então, o Big Bang explica a origem do universo. Vamos continuar aqui. Diante das descobertas mais recentes da ciência, a teoria do Big Bang é de longe a mais bem aceita pelos cientistas para explicar a origem do universo. Contudo, foi preciso tempo e evidências de observação e verificação cuidadosa das previsões feitas pelo modelo do Big Bang para que a comunidade científica aceitasse a ideia de que o universo de fato teve uma origem. Então não foi algo que os cientistas aceitaram na boa. Ah, não, beleza, teve um Big Bang ótimo. Não, foram feitos experimentos e constatações de que algumas previsões... Por exemplo, o Big Bang aconteceu? Beleza, se o Big Bang aconteceu, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer, isso tem que ser assim. E essas descobertas aconteceram, né? Tanto é que alguns astrônomos, a gente até cita um aqui, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1978. E ele é um dos que comprovou, né? Se não me engano, ele descobriu algumas micro-ondas que são vestígios, né? do Big Bang. Então isso foi descoberto com a ciência. Se você pegar o livro Não Tem Fé Suficiente para Ser Ateu e o Wayne Warder, eles trabalham bem essa questão. Então eu recomendo que vocês leiam esses livros, que eles trabalham de maneira mais profunda esses temas. Aqui a gente não aprofundou muito no vídeo, porque senão ia ficar uma informação um pouco complexa para falar das descobertas recentes, né? Existem algumas outras teorias sobre multiverso e outras questões que já caíram por terra também, porque a própria ciência já descartou a possibilidade dessas teorias alternativas. O Big Bang realmente ficou como a mais bem aceita e a mais coerente. E mesmo que a teoria do Big Bang venha a ser descartada no futuro, isso é importante também, a gente não depende da questão da teoria do Big Bang. Por quê? Se ela for descartada no futuro, que é altamente improvável, existem outras duas fortes evidências de que o universo não pode ser eterno. Aqui tem dois pontos muito importantes que evidenciam que não tem como o universo ser eterno. O primeiro é em relação à segunda lei da termodinâmica. O universo consome energia e possui uma quantidade limitada dessa energia, ou seja, já estaria sem ela se estivesse funcionando a um tempo infinitamente distante. Aqui eu coloquei uma explicação, uma nota de rodapé, que tá, vou ler ela aqui. A termodinâmica é um estudo da matéria e da energia, e entre outras coisas, sua segunda lei afirma que o universo está ficando sem energia utilizável. A cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável está ficando menor, levando os cientistas à óbvia conclusão de que um dia toda energia terá se esgotado e o universo morrerá. Isso é uma conclusão científica e uma descoberta científica de que o universo ele consome energia e ele tem uma quantidade limitada dessa energia. Então, se não houver nenhuma intervenção divina, o universo vai ficar sem energia, ele vai morrer. Isso a gente trabalha até no outro vídeo, que é da questão da lei moral, né? Se tudo está destinado à extinção, do que vale o certo e o errado, o que você faz na Terra, ou o bem que você fez pela humanidade, se a humanidade vai se extinguir? Essa é uma questão que a gente entra no outro vídeo. Mas essa lei da termodinâmica, ela diz isso, é como se você tivesse colocado combustível no carro e estivesse andando numa estrada. Vai chegar uma hora que vai acabar o combustível, né? E o universo não vai se reabastecer, a não ser que haja uma intervenção divina. Então, é uma consequência natural. Então, se ele vai terminar, esse é o argumento. Se o universo vai ficar sem energia, se ele estivesse funcionando desde a eternidade, já estaria sem. Imagina o seguinte, você tem um carro com X combustível, quantidade de combustível. Esse carro começou a funcionar a partir de um certo momento. Óbvio, se ele tem uma quantidade de combustível que está acabando, teve um momento que ele começou a funcionar. Se ele estivesse funcionando esse carro desde a eternidade, já estaria sem combustível, porque o combustível é finito. Então, é um, assim, não depende do Big Bang, porque é uma questão de lógica. E o segundo ponto aqui, não é possível haver uma quantidade infinita de dias no passado. Se assim fosse, o dia de hoje jamais teria chegado. É impossível iniciar uma contagem de dias a partir do infinito. Sempre haveria um dia anterior para se contar. Essa lógica é uma das melhores. Por quê? Quando a gente imagina a questão, né, como a ciência imaginava antes da teoria do Big Bang e tudo mais, que o universo era eterno, não faz sentido, porque não tem como ter um dia infinito, uma quantidade infinita de dias no passado, senão o dia de hoje não chegaria. Porque sempre quando você for contar, ah, o dia 1, então vou começar a partir do dia 1. Não, mas tem um dia antes do dia 1, então vou contar um dia antes. Não, tem mais um, tem um antes. Sempre vai ter um dia antes, então você nunca chegaria no dia de hoje. Se nós estamos aqui no dia de hoje, significa que teve um dia 1. Isso é obrigatório, não tem como. Você pode, de uma maneira abstrata, você pode imaginar um número infinito de dias, mas de maneira prática não existe. Porque sempre vai ter um dia anterior para contar. Então, isso é uma prova lógica de que teve um início. De que o tempo teve um início. Então, o universo teve um início. Esses dois pontos, eles independem da teoria do Big Bang. Mas vamos lá. A pergunta é, por que os cientistas sempre foram relutantes em aceitar que o universo teve um início? A resposta é simples. As implicações dessa teoria. Então, a relutância em admitir que o universo teve um início, inclusive foi uma das relutâncias que a gente percebeu pela história de Einstein, até fazer alterações nas suas equações para se encaixar no universo estático, é porque reconhecer que o universo teve um início exigiria outras perguntas, né? Que talvez a ciência evitasse isso, porque seriam perguntas que a ciência não teria como responder. Porque a ciência vai até aquilo que é natural, observável, através de evidências, mas passou do que é natural, não tem como. Mas vamos lá. O que causou o Big Bang? Existem apenas duas possibilidades para que qualquer coisa exista. Ou essa coisa sempre existiu, portanto não possui uma causa, ou ela teve um início e foi causada por uma outra coisa. Esses são os dois pontos fundamentais para qualquer coisa que existe. Ou ela teve uma causa, ou ela sempre existiu. Qualquer pessoa que esteja sinceramente buscando a verdade jamais questionará a premissa de que tudo o que veio a existir possui uma causa. Nada pode ser causado pelo nada. O nada não faz nada. Essa é a lei da causalidade, que é o princípio fundamental da ciência. A ciência, ela busca a causa das coisas. É o princípio fundamental da ciência. Se faz ciência para isso, para buscar a causa das coisas. Se o universo teve um começo, significa que teve uma causa, né? E esse é o argumento cosmológico. E a gente vai falar como que ele é estruturado aqui. Tudo que teve um começo, teve uma causa. O universo teve um começo, portanto, o universo teve uma causa. Uma vez que a evidência mostra que tempo, espaço e matéria foram criados a partir do Big Bang, a mais provável conclusão científica é que o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Então, isso é uma conclusão óbvia e científica. Porque se o espaço, tempo, espaço e matéria foram criados no Big Bang, significa que antes do Big Bang não tinha tempo, não tinha espaço ou matéria. Ou seja, o que causou o Big Bang e tudo que passou a existir possui uma causa. O que causou o universo é algo fora do tempo, fora do espaço, fora da matéria. Isso é uma conclusão científica. Se o que causou o universo transcende... Aí que vem a conclusão óbvia. Se o que causou o universo transcende ao tempo, é algo eterno. Porque tempo, o que está fora do tempo é eterno. Se transcende ao espaço, é infinito. É algo que não é limitado ao espaço, é algo infinito. E se transcende à matéria, é espiritual. Nesse ponto, alguns questionaram, por que, mas não é imaterial? Por que espiritual? Essa conclusão de que é algo espiritual, ela está linkada com uma outra conclusão que a gente vai chegar abaixo, de que Deus é um ser pessoal. Então, se o Big Bang evidencia um ser pessoal, a gente vai explicar por quê. E significa que o que não é material é espiritual, porque é um ser, não é uma coisa, é um ser, por isso é espiritual. Ou seja, algo eterno, infinito e espiritual criou o universo. Essa é uma conclusão, quer queira, quer não, científica. E aí, enquanto muitos pensam que a teoria do Big Bang exclui a possibilidade da existência de Deus, na verdade ela faz exatamente ao contrário. E aí a gente acrescentou um conteúdo que não está no vídeo aqui. Uma vez que as forças naturais, na verdade a própria natureza, foram criadas no Big Bang, a sua causa só pode ter sido uma força sobrenatural. Então, assim, essa é uma conclusão muito forte e verdadeira. Porque o que é natural, as leis da física, as leis da natureza, foram criadas a partir do Big Bang. Então, antes do Big Bang, para criar o Big Bang, precisava ter uma força fora do natural, sobrenatural. Então, o Big Bang comprova a existência do sobrenatural. Então, você pode imaginar por que que os cientistas ficaram relutantes em aceitar que o universo teve um início. Porque, indiretamente, eles teriam que aceitar que a causa do universo é sobrenatural. Então, assim, o Big Bang, na verdade, ele comprova a existência do sobrenatural. Inclusive, se você for de maneira mais profunda, ele prova a existência de milagres. Porque se o sobrenatural criou o universo a partir do nada, que milagre é impossível de ser encaixado nessa questão do sobrenatural? Se o maior milagre já foi a própria criação do universo. Então, mas esse é algo um pouco mais avançado, mas é uma conclusão óbvia também. O Big Bang não só coloca a existência de Deus como a única possibilidade plausível. E quando a gente fala que única possibilidade plausível, é porque existem outras possibilidades, mas são completamente implausíveis, não fazem sentido. Então, não só coloca, né, a existência de Deus como a única possibilidade plausível, como também aponta para o Deus bíblico. Aí nesse ponto, dá pane em alguns aí. Como assim Deus bíblico? Porque pode ser qualquer Deus e tudo mais. Por causa das características necessárias para a natureza desse Deus causar o Big Bang. Peraí, deixa eu explicar melhor. Ela aponta para o Deus bíblico porque para causar o Big Bang, o que é necessário desse Deus é que se encaixa com o Deus bíblico. E é aí que a gente vê esses pontos aqui, né? Isso acontece porque além de ser eterno, infinito e espiritual, e a gente coloca três versículos aqui que apontam para isso, pois vocês podem ler os versículos, que é Hebreus 1:10, Salmo 92, Salmo 139, do 1 ao 12. E espiritual, João 4:24. Como revelado pela Bíblia, existem mais quatro conclusões igualmente bíblicas. Primeira, trata-se de um Deus único. Afinal, somente um ser único pode ser infinito. Se houvessem outros deuses, nenhum deles seria infinito, pois um terminaria onde começasse o outro. Na verdade, eu preciso até colocar aqui a referência bibliográfica dessa passagem, dessa reflexão. Deus único, a gente colocou um versículo aqui que fala em Timóteo, 1 Timóteo 2:5 e Isaías 45:6, que fala sobre Deus ser único. Por que que precisa ser único? Aqui a explicação é a seguinte: como algo eterno, algo infinito, ilimitado, criou o Big Bang, essa é a explicação, porque tempo, espaço e matéria foram criados com o Big Bang, com o início de todas as coisas, significa o seguinte, que aquele ser que criou, ele precisa ser infinito para criar algo finito. Se ele é infinito, não poderia ter outro Deus com ele, não poderia ter mais deuses, porque se tivesse mais deuses, nenhum deles seria infinito, porque um terminaria onde começasse o outro. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas é muito, muito interessante pensar nesse aspecto de Deus ser infinito. Isso elimina qualquer possibilidade do politeísmo. Então, qualquer religião que prega a existência de mais de um Deus já é uma religião que é uma crença que pode ser descartada de acordo com esse pensamento. Porque um Deus infinito não pode coexistir com outro Deus infinito, porque nenhum dos dois seriam infinitos. Um seria finito, o outro também. O segundo ponto... isso não entra na questão da Trindade, a gente vai explicar depois, principalmente no próximo vídeo, se Jesus é Deus, depois sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, que é o único ser, o único Deus em três pessoas distintas, é algo diferente. Mas depois a gente entra nessa parte aí. O segundo ponto, se Deus causou um universo gigantesco do nada, ele é imensamente poderoso, e a Bíblia diz que Deus é imensamente poderoso. Salmos 51, Apocalipse 1:8, Isaías 43:13. Terceiro ponto, pelo fato de ter planejado e criado o universo com incrível precisão, trata-se de um ser extremamente inteligente. E aí a gente colocou Romanos 11:33 e Isaías 40:28. Então, assim, a precisão do universo, né, e a gente vai falar sobre esse tema um pouco mais pra frente, sobre como o universo é perfeito para a existência de vida e quais as variáveis que poderiam existir se isso fosse fruto do acaso. Então, para criar um universo perfeito, funcionando da forma como ele funciona, tem que ser um ser extremamente inteligente. Poderoso e inteligente. E o quarto ponto, que é aí que eu falo que causa com a questão de um ser que que transcende a matéria, seria espiritual. Ó, se um Deus eterno, que existe fora do tempo, criou algo em um determinado tempo atrás, significa que ele decidiu fazer isso. Ou seja, trata-se de um ser pessoal. A explicação aqui é o seguinte: Deus é eterno, sempre existiu. Por que que o universo existe há um determinado tempo atrás? Alguns vão falar 10 mil anos, alguns vão falar que são bilhões de anos, 14 bilhões de anos, 15 bilhões de anos. Por que 15 bilhões de anos e não 30 bilhões de anos? Um milhão de bilhões de anos. Por que que tem esse tempo? Por que, se Deus é um ser eterno, o universo não é muito mais antigo do que ele é? Porque isso mostra que foi uma decisão criar o universo, não foi algo que surgiu. Não. Precisa ter uma decisão para causar o universo em um determinado tempo atrás. Quando a gente fala isso, é só a gente sempre lembrar que a existência de todas as coisas é tempo, matéria e espaço. Então, quando a gente fala na questão tempo, é algo muito importante a gente saber. Deus é eterno, Deus não está dentro do tempo. Deus entrou no tempo através de Jesus, mas Deus não está dentro do tempo. Então, Deus é eterno. Por que que ele criou o universo em um determinado tempo atrás? Porque ele decidiu fazer isso. Então, porque ele decidiu fazer isso, é um ser pessoal. E se é um ser pessoal, é um ser espiritual, porque ele transcende a matéria. Então, essa é uma explicação que casa com a explicação de cima. Aí, eu acrescentei um conteúdo no PDF que não está no vídeo. É a eternidade de Deus. Mesmo com essa sólida argumentação, ainda assim, certamente ouviremos a seguinte pergunta: mas quem criou Deus? Porque se o universo teve uma causa, Deus também precisa ter tido, e assim por diante, em um looping infinito. Então, essa é a argumentação que muitas pessoas fazem. E a resposta é a seguinte: na verdade, só faz essa pergunta quem ainda não compreendeu o argumento cosmológico. Não é tudo o que existe que precisa de uma causa, mas tudo o que veio a existir que precisa de uma causa. Trata-se de uma lógica simples. Se a criação do universo foi também a criação do tempo, algo que criou o tempo não pode ter tido um começo, pois só haveria começo se já houvesse tempo. E aqui é simples, só pensar nisso. O começo, algo que teve começo, significa que está relacionado ao tempo, porque tempo remete a começo, remete a tempo, início. Então, se algo está fora do tempo, não pode ter um começo, porque começo precisa de tempo, e algo que está fora do tempo criou o tempo. É óbvio. Então, a resposta para essa pergunta é simples. Ah, quem criou Deus? Deus é eterno, ele sempre existiu, não pode ter sido criado porque ele criou o tempo. Para criar o tempo, é preciso estar fora dele, ser eterno. E algo que é eterno não pode ter sido criado, senão não seria eterno. O próprio universo, essa questão que até os cientistas não queriam aceitar, o universo tem um início, é por causa disso aqui, ó. O próprio universo não poderia ter sido uma causa, se este fosse eterno. Porém, diante da lógica, das evidências científicas e da própria Bíblia, o começo do universo é um fato inquestionável. E é fato inquestionável o começo do universo. Então, Deus obrigatoriamente é eterno, não pode ter sido criado, ele é necessário, na verdade, porque ele está fora do tempo. Vamos lá. É óbvio que não podemos explicar ou adaptar Deus à luz das evidências científicas, mas podemos demonstrar como as evidências científicas testificam a forma como o próprio Deus se revelou através da Bíblia. Então, assim, a gente não está querendo explicar Deus através da ciência, né? É algo complexo demais. Nós conhecemos aquilo que ele nos revelou. Mas a questão aqui é que Deus, ele é a verdade. E o que ele criou é verdadeiro. Então, a Bíblia é a verdade. Se a Bíblia é a verdade, qualquer comprovação ou descoberta da ciência séria vai apontar para algo relacionado a Deus, como criador de todas as coisas. Porque se Deus existe, se Deus criou todas as coisas, e a ciência busca a descoberta da causa de todas as coisas, né, do porquê das coisas funcionarem da forma como elas funcionam, fatalmente vai apontar para a existência de Deus, né? E aí a gente colocou aqui, né, a forma como Deus se revelou através da Bíblia. Eu acho que até é legal a gente ler essas passagens, né? Que é Hebreus. Na verdade, o que eu recomendo, e a gente está até fazendo isso no livro, no texto, no PDF, colocando um quadradinho branco do lado dos versículos, para você ir marcando conforme você vai lendo e não esquecer de ler os versículos, que é fundamental para complementar o aprendizado. Então, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, essa é uma explicação bíblica que casa com a questão científica do início do universo. A verdade é que só aceitamos a existência de Deus pela fé. Porém, não é uma fé cega, mas baseada em provas. E aí a gente vai para Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aquilo que nós não vemos, nós só conseguimos crer através da fé. E a fé é a prova daquilo que nós não vemos, né? Então, nós não conseguimos ver a Deus, um ser eterno, mas nós temos a prova através da fé de que ele existe. E essa fé é comprovada através da lógica também. Nós falamos sobre fé não ser algo lógico, muitas vezes, e num primeiro momento não parecer algo racional, mas não é uma fé cega, porque quando você entende que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo que nós vemos, e que o que a Bíblia ensina sobre o mundo espiritual, ela dá toda a base para a gente entender o propósito da vida e como as coisas funcionam, e nós conseguimos ter comprovação disso acontecendo ao nosso redor, isso é uma prova da existência de Deus e da ação de Deus, né? Mas isso é um assunto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. E as provas se acham, primeiramente, nas Escrituras. Então, a nossa base para crer e comprovar a existência de Deus, a base primeira é a Escritura, é a Bíblia, como palavra de Deus inspirada, e de forma secundária, na revelação natural, através daquilo que ele criou. Então, essas evidências de Big Bang e tudo mais que é extra-bíblia, isso é uma revelação secundária, uma revelação natural de Deus. A principal é a Bíblia, a revelação bíblica a respeito de Deus. E a secundária é essa que a gente está trabalhando agora. Então, a gente começa, na verdade, essa sequência de aulas pela revelação que é secundária, para depois ir para a revelação primária, que é a Bíblia. Então, é legal, porque a revelação secundária, ela prepara a gente para entender como a Bíblia é perfeita. Poderia ter feito de forma inversa? Poderia ter feito de forma inversa. Porém, essa ordem é interessante para aquele que ainda não confia na Bíblia, vamos dizer assim. Importante para uma pessoa que não confia na Bíblia ver como a ciência aponta para a existência de Deus e aponta para o Deus bíblico. E aí, a partir daí, ele começar a dar crédito na Bíblia. Então, se você está vendo as aulas, assistindo os vídeos e não tem essa confiança na Bíblia, eu espero que essa explanação científica a respeito do Big Bang e da evidência do Deus bíblico pelo menos tire e quebre essa barreira para que você possa começar a ler a Bíblia e dar crédito a ela, porque o que ela fala é a verdade, né? Leia os versículos. Os versículos que a gente leu, principalmente esse Hebreus 11:3 aqui, é muito, muito forte. E tem outras passagens ainda mais sólidas para falar e casar com aquilo que a ciência tem descoberto. Mas vamos lá, terminando aqui. Contudo, dependemos totalmente de Deus para remover a cegueira e a irracionalidade causada pelo pecado. E a gente colocou aqui Efésios 4, eu vou ler também, 4:18-19. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Isso fala das pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que estão no mundo que rejeitam a Deus, que rejeitam o conhecimento a respeito de Jesus Cristo e como eles estão obscurecidos no entendimento. E isso é causado pelo pecado. O pecado obscurece o entendimento. E a pessoa, ela, quando ela vai até fazer ciência, ela já vai com o pressuposto de que Deus não existe. Então, qualquer apontamento da ciência para a existência de Deus, ela já descarta. Ela não está com a mente aberta, né? Isso é uma má ciência, na verdade. Ó, somente assim, nós dependemos de Deus para tirar isso de nós, né? Essa máscara, esse engano do pecado. Somente assim teremos a possibilidade de avaliar corretamente as evidências, crer no que dizem as Escrituras e ter a fé salvadora em Jesus Cristo. Então, somente com a ação de Deus é que essas escamas podem cair nos nossos olhos e que a gente possa enxergar nessas evidências, né, a existência de Deus, crer na Bíblia e ter a fé salvadora em Jesus Cristo. A descrição bíblica da criação encontrada no livro de Gênesis não só declara que Deus criou céus e terra a partir do nada, né, quando nada existia, como também demonstra que ele projetou nosso universo de forma absolutamente precisa para que eu e você estivéssemos aqui. Nós só existimos porque Deus existe. Então aí a gente encerra o vídeo. A gente fala nesse último parágrafo sobre a precisão do universo. Vamos trabalhar isso futuramente em outros vídeos, né? Mais lá pra frente, quando a gente for falar sobre evolução e tudo mais. Como Deus preparou algo para que a gente pudesse existir aqui, viver aqui. Vou falar sobre essa última frase ainda. Mas antes eu quero ler algumas citações que estão nas laterais, né, do conteúdo. Uma delas aqui é: certamente houve alguma coisa que fez tudo funcionar. Se você é religioso, é certo que não posso pensar numa teoria melhor da origem do universo do que aquela relatada em Gênesis. Esse é aquele astrônomo vencedor do Nobel de Física em 1978. A ciência sem a religião é aleijada e a religião sem a ciência é cega. Essa aqui é uma frase atribuída a Einstein. Não há dúvida de que existe um paralelo entre o Big Bang com o fato e a posição cristã da criação com base no nada. Então esse é um cosmólogo, George Smoot. Os astrônomos descobriram que tudo o que aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu ou qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural, agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Que é o Robert Jastrow, astrônomo. E tem mais uma frase dele aqui que é bem interessante. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado e quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Essa frase é bem interessante, porque mostra realmente que a busca da ciência e toda descoberta chegou ao ponto de que aquele que já confiava na Bíblia já sabia. Já sabia que o universo surgiu a partir do nada, que foi criado a partir do nada, por um Deus único, eterno, poderoso, inteligente, onisciente, com todos esses atributos, e isso a gente já sabe há séculos, o que a ciência comprovadamente sabe a partir do século passado. Então, é legal a gente refletir isso nessas citações, que são de cientistas, astrônomos. E a última frase que a gente falou aqui, nós só existimos porque Deus existe. Nossa existência, nós só existimos porque Deus existe. Eu vou só fazer um apêndice, vai, dessa parte final aqui, porque muitos falam assim, não, Deus não existe, Deus é. Eu já falei sobre isso. Eu não sei quando começaram a falar isso, de que Deus não existe, Deus é, mas eu vejo um problema nessa fala de que Deus não existe, Deus é. O problema que eu vejo é o seguinte: Deus é um ser eterno, nós não somos eternos, nós existimos, Deus é, Deus sempre existiu. E quando Deus revela na Bíblia, ele fala, eu sou o que sou. E Jesus fala, né, antes de Abraão existir, eu sou. Então, Deus é, de fato. Só que, porém, no nosso ponto de vista, na nossa existência, nós não conseguimos distinguir uma coisa da outra, a existência de ser. Mesmo porque, quando você vai falar sobre a existência de Deus, que palavra você vai usar? Ah, eu quero falar sobre a existência de Deus. Eu quero falar sobre a... Sobre o quê? Não tem palavra para você falar sobre a existência de Deus. Tem que usar a palavra existência no português. Então, é a forma como nós compreendemos. Então, não funciona muito bem você chegar para um ateu e falar assim, Deus não existe, Deus é. Não vai funcionar. Deus existe e Deus é. No nosso ponto de vista de existência, Deus existe. No ponto de vista de eternidade, Deus é. Para explicar que Deus sempre existiu, Deus é. Para explicar que Deus é onisciente, sabe, presente, passado, futuro, ou está fora do tempo, Deus é. Mas não adianta a gente ficar com essa Deus não existe, Deus é. Não, Deus existe e Deus é. As duas coisas. Não elimina uma coisa para falar a outra. Fala as duas. Que aí você tem um entendimento pleno e não fica burlando o português. Então só é uma explicaçãozinha, um apêndice, porque algumas pessoas questionam isso. Nós sabemos que Deus é. Deus é, mas Deus existe. Ok? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Baixem o PDF. Quem não está ainda inscrito no curso, lá é só fazer qualquer contribuição com o canal, entrar em contato. Pode mandar um e-mail, né, pra gente. A gente libera seu acesso ao curso. O PDF do curso sempre vai ter algumas informações a mais. Certo? Bom, vou abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Legal se vocês se manterem no tema, tá? Porque aí a gente vai... O que acontece? Se vocês se manterem no tema, eu na edição do podcast, eu vou responder as perguntas. Se a gente sair do tema, eu posso responder, mas no podcast eu corto depois, porque o podcast eu quero deixar mais direto para a aula. Então a gente faz uma ediçãozinha rápida lá no podcast. Aliás, você pode assinar o podcast lá no Spotify e no iTunes também, ou baixar um outro aplicativo, mas eu creio que agora no Spotify fica muito mais fácil. É que no Spotify demora 24 horas para postar, então a gente vai postar na segunda, provavelmente, vai entrar na terça ou na quarta no Spotify, certo? Vamos lá, vou ler agora os comentários e ficar atento às perguntas, a gente tem 10 minutinhos aí, dá para responder algumas perguntas sim. Esse tema sobre o Big Bang, sobre o argumento cosmológico, é um tema que é importante você sempre estar ouvindo, sempre estar estudando, porque quando ele entra na sua mente, você não esquece mais, assim. Quando ele faz muito sentido, ele é muito bom. Só que no começo é um pouco difícil a gente entender essa questão da expansão do universo, por que uma coisa liga com a outra. Então eu recomendo que você estude o conteúdo, né? E esses livros que eu indiquei também, né? Esses são livros que estão marcados no PDF, tem todas as referências ali, então procurem lá para se aprofundar no tema. Sobre os dinossauros, a pergunta é boa dos dinossauros, porque existem algumas teorias, né? Se o universo foi criado, os dinossauros a gente sabe que eles existiram por causa dos fósseis, não dá pra omitir isso, né? agora em que ponto as histórias se encaixam, existem algumas linhas de entendimento, assim, de pensamento. Alguns entendem que eles existiram e pereceram com o dilúvio. Tem alguns que creem que eles existem. Existem e estão por aí até hoje, escondidos. Não, tem pessoas que creem dessa forma. E alguns creem que eles foram extintos no passado, como um dos apontamentos científicos da questão de um meteoro ter caído na Terra. Alguns entendem que pode ser a queda de Lúcifer, representada de uma maneira física. Existem alguns problemas com essa teoria, mas ela é interessante, ela não deixa de ser interessante. E pode ter sido dessa forma também. Uma das relutâncias que eu tinha para aceitar essa teoria, não que eu aceite ela, mas eu gosto dela, é que já havia morte, né, entre os dinossauros, então por que havia morte se não havia pecado? Porém, o pecado se originou lá na queda de Lúcifer, não em Adão. Então talvez tenha a ver com isso. E algumas descobertas também falam que os dinossauros não eram carnívoros, né? Tem essa linha também. Então tem várias, um dia a gente vai saber isso, né? Mas é legal pesquisar a respeito. Eu gosto de dinossauro, acho muito interessante esse estudo, né? Aprender e entender um pouco dessas criaturas aí, mas a gente tem pouca informação, né? Ezra, você não disse que somos seres eternos, mas depois da morte carnal, a eternidade não nos espera. Não, nós não somos seres... a palavra correta é sempre eternos, né? Tipo, sempre existiram. Nós somos seres que passamos a existir. Nós somos eternos, a partir do momento que nós somos criados. Nós temos dois destinos eternos, ou eternidade com Deus, ou eternidade longe de Deus. Então nós, a partir do momento que fomos criados, sim, somos eternos. A partir do momento que nós somos criados, não que nós sempre existimos. Assim como os anjos. A eternidade, ela tem eternidade futura e eternidade passada. A eternidade passada, o único eterno que sempre existiu é Deus. Todo o resto foi criado. Os anjos foram criados e são eternos. E, se foram criados a partir de um determinado momento, quando a gente fala momento, a gente está falando de tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de criação do tempo, do universo. Então, ou eles foram criados de forma simultânea com o universo, ou depois. O curso é só fazer qualquer contribuição com o canal. Faz a contribuição, manda um e-mail e a gente dá o acesso. Fase 1. O que você acha da teoria que a Terra foi criada em poucos anos, ao invés de milhões de anos, como a maioria acha? Então, existem linhas de entendimento sobre essa questão. A gente trabalha isso no vídeo 10 motivos para crer na Bíblia, a gente fala um pouquinho só, não fala de maneira muito profunda, a gente vai ter um vídeo mais específico sobre isso. Mas a questão é que Deus pode ter criado tudo em 6 dias, como relata a criação, 6 dias e 24 horas, sim. Mas existem pelo menos mais 7 ou 8 visões em relação a isso cristãs, de que o universo existe há mais tempo, tudo foi criado há um tempo maior, e que o relato de Gênesis, ele tem um propósito de revelar algumas questões ali. Só não vou falar de todas elas, porque não dá tempo, tem gente que tem 3 minutos aqui, mas eu vou falar só alguns problemas do entendimento que a criação foram 7 dias literais, 6 dias literais, de 24 horas. Primeiro porque o Sol foi criado no quarto dia. Então como que o primeiro, segundo e terceiro dia teriam 24 horas se as 24 horas são medidas através da volta completa da Terra? Né? Então assim, não teria como saber se são 24 horas mesmo, então não precisaria necessariamente ter 24 horas os 3 primeiros dias, porque o Sol ainda não existia. E no sexto dia, se fosse 24 horas, em 24 horas Deus teria criado o homem, tinha trazido todos os animais para ele dar nome, ele teria dado todos os nomes de todos os animais naquele dia, teria adormecido naquele dia, Deus teria tirado a costela dele naquele dia, feito Eva naquele dia, entregado Eva para Adão, tudo no mesmo dia. Deus poderia ter feito dessa forma? Poderia, mas é pouco provável. Então assim, pode ser que sejam 6 dias literais? Sim, pode ser que não sejam? Pode. A teoria que eu mais gosto, é de que toda a narrativa de Gênesis é uma forma de doutrinar, ensinar o povo que tinha sido liberto do Egito e que achava que o rio era um deus, o sol era um deus, a lua era um deus, e o relato de Gênesis mostra que tudo isso foi criado por um único Deus. Então eu entendo muito mais o relato de Gênesis como educando o povo que tinha acabado de sair do Egito, porque Gênesis foi escrito por Moisés depois de ter liberto o povo do Egito. Então faz muito mais sentido para mim nesse caso. A gente só tem um minuto, tá? Vamos lá. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tô passando algumas perguntas aqui, tá? Porque não vai dar tempo. Sobre o Jardim do Éden, não vou conseguir explicar isso agora. Como faço para adquirir o curso? Que eu já falei. Só fazer uma contribuição, mandar um e-mail. A evolução é real. Como a Bíblia se comporta sobre isso? a macroevolução não é comprovada. A microevolução é micro, minúscula, não entre espécies, mas a gente vai falar sobre isso futuramente. Nós não viemos do macaco. 22 segundos. Estou passando bem rápido os comentários aqui. É isso. Então, essa foi a segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, não sei se a gente vai ter aula. Provavelmente não. Vai ser um tema livre. E aí a gente volta com outra aula depois. Certo? Fica na paz e até a próxima.